Isso é Dunamis Lifestyle Podcast, apresentado por Theo Hayashi. Seja naturalmente sobrenatural. Para você ficar por dentro de tudo que está rolando, siga nossos perfis no Instagram, @theohayashi e @dunamismovement.
Olá, seja bem-vindo para mais uma mensagem. Na verdade, começamos nesse mês de março, é uma série global. Então, você que está nos assistindo aqui de São Paulo, seja bem-vindo. Você que está nos assistindo de Quito, Equador, sejam bem-vindos também. E também nós temos Recife com a gente, Lisboa com a gente, e temos novidades com a gente que daqui a pouco nós vamos estar anunciando aqui como Zion Church. E tem gente assistindo de tudo quanto é canto do mundo. Seja bem-vindo à nossa nova série do mês de março. Agora, o mês inteiro de março, todos os domingos de março, nós estaremos nesses 4 domingos falando sobre a palavra de Deus. E o nome da série é Biblicamente Correto. Será que você aí na tua casa pode falar bem alto, aonde você estiver, eu quero ser biblicamente correto? É isso aí, nós queremos como um povo de Deus sermos biblicamente corretos. Nós somos guiados não por aquilo que a sociedade diz, que a nossa cultura diz, não somos guiados pelo aquilo que a nossa própria mente diz, somos guiados pelo aquilo que a palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina e aquilo que a Bíblia diz. E essa série nós vamos falar sobre a importância da Bíblia e a importância de eu e de você estarmos como um corpo de Cristo, biblicamente fundamentados, embasados. Afinal de contas, é um dos valores da nossa igreja, Zion Church, é que nós viemos fazer tudo corretamente de acordo com a palavra de Deus. Então, antes de mais nada, onde você estiver, fica de pé na tua casa, fica de pé aí aonde você estiver assistindo. Nós vamos entrar em oração juntos e clamarmos e pedirmos para que o Espírito Santo, que nos guie em toda a verdade, venha nos guiar enquanto nós entramos na nossa série de março Biblicamente Correto. Então, Senhor Deus, nós te louvamos, nós te agradecemos por todas as pessoas que estão nos assistindo de diferentes lugares, Zion Churches de localidades diferentes. Nós invocamos agora Espírito Santo e nós pedimos a tua presença e nós dizemos que nós precisamos da tua ajuda. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha nos tocar, que nós venhamos sentir, Pai, a tua proximidade, que o Senhor venha estar abrindo os nossos olhos, que o Senhor venha estar abrindo o nosso espírito para recebermos de ti esse depósito espiritual, em nome de Jesus. Amém. Fala um amém bem forte aí onde você tá e pega aí o teu caderno ou teu bloco de notas, a tua Bíblia, obviamente, porque nós vamos falar sobre a importância da Bíblia hoje. E hoje eu quero começar com a nossa primeira mensagem de 4 mensagens. Nós temos 4 mensagens nessa série de Biblicamente Correto e a nossa primeira mensagem hoje. Se você quiser, anota aí o título dessa primeira mensagem, que é O Meio Correto de Comunicação. Eu quero falar sobre a avenida principal da comunicação divina. Eu quero falar aqui sobre o caminho principal ou caminho primordial pelo qual Deus comunica com o seu povo. Então, o nome da mensagem hoje é O Meio Correto de Comunicação. Sabe, no coração do Senhor, Ele sempre quis comunicar com o seu povo. Se você está junto com Zion Church no desafio de ler a Bíblia capa a capa em um ano, você sabe que nós terminamos em fevereiro de ler Êxodo. Você lembra disso? Você deve estar já entrando agora e nós estamos em Levítico e nós estávamos lendo Êxodo na época onde Moisés tirou e guiou o povo de Israel para fora do Egito. E Deus sempre quis ter um relacionamento de intimidade com Israel. Deus sempre quis ter essa interação com Israel. Só que Israel talvez não tinha, talvez um paradigma de saber lidar com essa atração que Deus tinha com seu próprio povo. E Israel estava, na verdade, preferindo um intermediador, que seria Moisés. E eles falavam, você sobe a montanha e traz a nós a mensagem. Mas Deus sempre quis que não houvesse um intermediador, assim como o Senhor veio, Jesus veio, para que o véu fosse rasgado, para que nós viéssemos ter contato e comunicação. Essa é a chave, uma comunicação e também uma relação de comunhão direta com o Pai. Então, quando nós estamos falando sobre o meio correto da comunicação, entenda que, sabe, o Senhor nos disponibiliza a Bíblia porque Ele quer falar diretamente através da Bíblia com você. Ele quer que você venha ter essa comunhão direta, porque agora o véu foi rasgado e você não precisa de um intermediador. Então, muitas vezes eu, como um pastor ou como um líder, eu estou ministrando em diversos lugares, além da Zion. Eu chego e recebo pessoas vindo para mim falando: pastor, é o seguinte, eu não consigo escutar a voz de Deus. Quantos de vocês talvez já escutaram de um amigo, de um familiar teu, pessoas falando assim com um coração sincero: eu quero cumprir a vontade de Deus, mas eu não consigo escutar a voz de Deus. Eu quero fazer aquilo que Ele quer que eu faça, mas eu nem sei o que é que Ele quer que eu faça. Me ajuda a escutar a voz de Deus. E quando eu recebo esse tipo de pergunta e as pessoas fazem essas perguntas para mim, talvez uma das coisas que eu pergunto é: será que você está lendo a Bíblia? Ou o quanto da Bíblia que você está, sabe, engajando? Quanto de engajamento você tem na palavra diariamente, frequentemente? Porque o meio principal pelo qual Deus fala com o seu povo é pela palavra de Deus. Então, para pensar que Deus escolheu que a via principal de comunicação fosse a Bíblia. E muitas vezes você não vai escutar talvez de uma maneira mística ou sobrenatural, por mais que a gente acredita que Ele pode fazer isso, e Ele já fez e continua fazendo. Mas deixa eu te falar uma coisa, nada que vier do sobrenatural pode ser de Deus e contraria aquilo que já está explícito nessas páginas. Porque essas páginas foram as palavras que Deus já disse ao seu corpo, à Igreja de Cristo, e é a via principal. Então, eu fico pensando quantas vezes eu já fui para a presença do meu Pai e falei: Deus, eu preciso de uma resposta. O que, que o Senhor acha disso? Eu fico pensando se Deus tivesse um canal de YouTube e se toda a Bíblia estivesse em vídeos no seu YouTube. Ou se toda a Bíblia e os princípios, os conceitos bíblicos estivessem em vídeos ou postagem de Instagram. E ele recebe diversos pedidos e perguntas: Deus, o que o Senhor acha de casamento? Deus, o que o Senhor acha de trabalho? Deus, o que o Senhor acha de pecado? Deus, o que acontece quando eu sair dessa terra? Deus, o que acontece nos sinais do tempo? Deus, o que acontece quando eu não tenho fé? Deus, como que eu posso ter mais fé? Imagina tantas perguntas que Deus já está perguntando, e talvez Ele está falando assim: olha, para essa pergunta eu já fiz um vídeo, vai lá no meu playlist de vídeo no meu canal de YouTube e assista aquilo lá, porque eu já lidei com essa questão. Ou talvez vai lá no feed do teu Instagram, lá para trás eu fiz uma postagem ou um textão sobre isso. E quantas vezes eu me encontro, eu imagino que você também, num lugar onde a gente vai para o Senhor e pergunta: Deus, o que o Senhor acha sobre isso? Eu acho que ele está perguntando: será que ele não leu a palavra? Porque lá no Sermão do Monte, em Mateus, eu já falei sobre o que você faz quando você é perseguido. Porque eu já falei para ele, lá em Provérbios, a importância da sabedoria. Ele está perguntando: o que é que eu devo buscar? Faz sentido? Eu me pergunto quantas vezes eu pergunto a ele coisas que ele já me respondeu, só que está aqui e eu nunca tive o tempo para ler e permitir com que a Bíblia me lesse também. Então hoje eu quero falar sobre três pontos que faz com que você venha entender por que é que a Bíblia é a via principal ou meio principal, o meio correto de comunicação entre o Pai e os seus filhos. A Bíblia, o meio correto de comunicação entre o Pai e os seus filhos. A primeira razão porque a Bíblia é o meio correto de comunicação é porque a Bíblia, se estiver anotando, anota isso aqui. Número 1, a Bíblia tem a sua origem em Deus e não em homens. A Bíblia tem a sua origem em Deus e não em homens. Abre aí comigo em 1 Tessalonicenses e eu quero ler do capítulo 2. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Diz assim, versículo 13. 2, 13. Ele fala assim: também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao receberem da nossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram não como palavra de homens, sublinha isso aí na tua Bíblia, mas conforme verdadeiramente ela é a palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês, os que creem. Veja o que o apóstolo Paulo está falando aqui nesses versículos. Ele está falando que a palavra de Deus foi recebida pelos nossos irmãos os Tessalonicenses como a palavra de Deus e não como a palavra dos homens. Você está vendo aqui no versículo 13, ele fala não como palavra de homens. Sabe quantas vezes a nossa tendência humana é começar a ler e falar assim, ah, mas isso aqui é coisa da época. Isso aqui é porque aqueles homens viviam naquela época. Paulo falando, não, vocês não receberam como se fossem palavras de homens, mas vocês receberam como ela verdadeiramente é. Como que ela é verdadeiramente? A palavra de Deus, que atua em você se você crê nela. A palavra de Deus, quando ela é vista como só um documento científico, um documento histórico, uma evidência antropológica, ela não vai causar algo em você, porque a própria palavra diz que ela atua com eficácia em você que crê. Ela carece fé. Uma vez que você mistura a tua fé nisso, ela começa a transformar aqui dentro em você. Simplesmente analisar empiricamente, cientificamente, você analisar isso como um documento histórico não vai causar a eficácia dela dentro de você. E, portanto, Paulo está dizendo, a palavra, ela é divinamente inspirada. O que significa que Deus, ele ordenou as palavras dele para dentro dessas páginas. Para pensar nisso. Eu sei que isso é uma coisa talvez muito básico para você, mas eu quero que você venha realmente lutar com esse conceito e abraçar essa verdade. Ele ordena. Não foram simplesmente palavras postas lá por teólogos, palavras postas lá por profetas, por apóstolos, por, sabe, reis e juízes. Não. Isso aqui foi justamente Deus falando assim, eu vou pôr e eu vou usar um vaso humano para pôr essas palavras lá dentro dessas páginas. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 14, versículo 36. Abre comigo em 1 Coríntios 14, versículo 36. Diz assim: acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Ele está perguntando, será que a palavra de Deus surgiu do meio de seres humanos, no meio de uma igreja, no meio de uma comunidade de fé? É dessa maneira que surge a palavra de Deus? Ele fala, são vocês o único povo que ela alcançou? Se alguém pensa que é profeta, ou se alguém pensa que é espiritual, reconheça que o que lhe estou escrevendo é mandamento do Senhor. Sabe, Paulo diz que ele está escrevendo palavras como se fossem ordens de Deus. Ele diz, olha, o Espírito Santo está me ordenando a escrever isso. Receba isso não como palavras de Paulo, receba isso como ordens vinda de Deus que passa por um vaso chamado Paulo. Eu sou simplesmente um canal que recebe dele, está transcrevendo nessas páginas as palavras, olha só o que ele diz aqui, os mandamentos do Senhor. Nós estamos falando aqui que a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus e não em homens. Então, a pergunta fica, como é então, pastor, que eu devo lidar com a Bíblia, a palavra de Deus? Você, meu querido, minha querida, você precisa lidar com a Bíblia como a comunicação direta de Deus aos homens. Mais uma vez, ela é o meio correto de comunicação não só o meio correto, mas eu diria é o meio correto e direto da comunicação de Deus para com os homens. E as palavras na Bíblia são as palavras que Deus quer que o homem saiba. É a palavra que Ele quer que você saiba dEle. Ele fala assim, ó, eu quero que você me conheça dessa maneira. E aquilo que Deus já falou, tanto para o teu avô, como para o teu bisavô, tanto para as pessoas da Reforma Protestante, como antes da Reforma Protestante, ele fala, eu quero que você saiba aquilo que eu já falei para a raça humana. Está aqui. Olha só o que está escrito em Isaías 45, versículo 19. Isaías 45, versículo 19, diz assim, eu não falei em segredo, não falei num lugar escuro e não disse ao povo de Israel que me procurasse num lugar deserto. Eu, o Senhor, falo a verdade e o que digo sempre merece confiança. Eu estou lendo aqui da nova tradução da linguagem de hoje. Eu escolhi essa versão e eu vou repetir mais uma vez, pus no meu texto aqui. Escute, mais uma vez, eu não falei em segredo, diz o Senhor. Eu não falei no lugar escuro. Eu não disse ao povo de Israel que me procurasse no lugar deserto. O que ele está dizendo com isso? Eu não estou querendo dificultar para que você não consiga escutar minha voz. Eu não estou me escondendo e por isso eu não falo em segredo. Eu não estou me desviando de você e, portanto, eu não estou no escuro escondendo as respostas que você precisa, nos cantos que você não consegue enxergar, nos ângulos que você não tem perspectiva. Ele diz, eu nem também procurei falar com você num lugar deserto, um lugar longe. Não, eu estou aqui, pertinho, de uma maneira óbvia. Às vezes tão óbvio que a gente não percebe. Ele está falando assim, olha, entenda que eu, Senhor, falo a verdade, e uma vez que eu falo a verdade, o que eu digo sempre merece confiança. Você lembra que eu disse que se você observasse a Bíblia apenas como um documento histórico, como um documento de valor antropológico, você vai entender algumas coisas, só que o efeito da Bíblia é quando acontece o que o profeta Isaías diz aqui. O que eu digo sempre merece confiança. O que é que ele merece? A confiança de nós como seus filhos e suas filhas. Em outras palavras, é quando você mistura a tua fé com as verdades bíblicas daqui. Algo acontece dentro de você. Leia a Bíblia, mas leia adicionando a tua fé. E a gente chega então ao nosso segundo ponto. Nós falamos então aqui que a Bíblia, ela tem a sua origem em Deus e não em homens. A segunda coisa que você precisa anotar aí, se você estiver anotando, e eu te recomendo anotar, é que a Bíblia, ela é direta e a Bíblia se garante como a verdade. Ela fala, não precisa me defender. Você não precisa defender um leão na selva. Você já parou para pensar nisso? Tantas pessoas pensando, eu tenho que ser o defensor de Deus. Deixa eu falar uma coisa, por mais que o mundo está um caos, por mais que essa pandemia está trazendo à tona tantas intenções maléficas de seres humanos, deixa eu dizer uma coisa, por mais que essa pandemia está levando tantas economias para um lugar tão escuro e o futuro se torna um ponto de interrogação, Deus não está no seu trono ansioso. Ele não está. Sabe por quê? Porque Deus sabe que no final todos nós vamos vencer. Você que está no time de Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Nós já lemos o último capítulo, nós vencemos. E porque nós vencemos, nós temos como nosso rei, o rei que é o leão da tribo de Judá, e o leão é um animal que precisa de defesa. Ele fala, eu dou conta de me defender. Não só apenas dou conta de me defender, eu defendo você. Por isso que a palavra, ela por si só, as palavras do nosso rei, ela por si só se garante. Por isso que Jesus, ele de uma maneira tão ousada e de uma maneira nada politicamente correto, mas de uma maneira totalmente biblicamente correta, em João 14, versículo 6, abra comigo, você na verdade já deve até saber desse versículo. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, olha só, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O que é que ele está falando? Não tem como você simplesmente me pôr numa categoria de um guru. Eu não sou o guru. Você não consegue me pôr simplesmente numa categoria de um líder revolucionário inspirador. Quando ele faz essa afirmação, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida e ninguém pode ir ao Pai a não ser por mim. Automaticamente ele te põe na parede. Ele me põe na parede. Ele está dizendo: ou você me aceita ou você me rejeita. Não tem meio termo. Ou você me enxerga como salvador ou você me rejeita completamente como um impostor. Não tem meio termo. Ou eu te salvo ou eu sou uma farsa. Ele se recusa a cair numa categoria medíocre de uma figura histórica inspiradora. Ele fala: não, não, não. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa afirmação pôs ele num lugar onde você precisa então responder: eu aceito ou eu rejeito? O próprio Jesus afirma, ele testifica da autoridade da Bíblia, dizendo, olha, em João 10, versículo 35, você não precisa nem abrir, mas ele fala que as escrituras não podem ser quebradas, ou as escrituras não podem ser anuladas. Você já parou para pensar que a própria vida de Jesus atesta para a legitimidade e a autenticidade da Bíblia? Jesus fala lá em Mateus 5, versículo 17. Se você puder, abre a Bíblia comigo nesse trecho de Mateus 5, versículo 17. E ele diz assim, Mateus 5, 17, ele fala: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Ele diz assim: eu não vim abolir, mas eu vim cumprir. O que ele está dizendo? Olha, eu sou o círculo que, ou melhor, eu sou a parte que fecha o círculo da lei dos profetas e culmina em mim. Em outras palavras, ele está falando: se eu não sou verdade, se eu for farsa, o resto da Bíblia é uma farsa. Agora, se eu for verdade, eu cumpro e automaticamente eu atesto a veracidade tanto da lei e dos profetas. Olha só que coisa incrível que o próprio apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, versículo 17. Ele está falando aqui sobre a ressurreição de Jesus Cristo depois da crucificação. 1 Coríntios 15, versículo 17. Achou aí? Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm e ainda estão em seus pecados. O que ele está dizendo? Se você for parar para pensar, se você pega o quadro grande, a ressurreição de Cristo não apenas atesta a autenticidade de Jesus como Messias, como também atesta a veracidade da palavra como a verdade, já que Cristo diz: eu cumpro e eu sou a encarnação da palavra. E porque existem relatos históricos que Jesus, ele corporeamente ressuscitou, nós podemos então dizer que nós acreditamos num livro e nós não usamos o próprio livro para provar a sua própria veracidade. Tantas pessoas falam assim: eu acredito na Bíblia porque a Bíblia diz isso. Deixa eu falar uma coisa, você está fazendo uma comprovação circular. Você não consegue comprovar que isso é verdade com aquilo que está aqui dentro. Mas já que a ressurreição é algo que está além daqui, e existem outros relatos acerca da ressurreição de Cristo, e as provas até hoje da ressurreição de Cristo, você pode dizer então: já que ele é vivo, a minha fé não é em vão, que nem diz aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 15, a minha fé não é inútil, ela é eficaz, ela é viva, e não só isso, se ela é viva, é porque ele ressuscitou, e se ele ressuscitou, é porque ele é Deus, e se ele é Deus, ele é o caminho para Deus, e se ele é o caminho para Deus, ele cumpriu nele a lei e os profetas, e se ele cumpriu nele a lei e os profetas, a lei e os profetas são autênticos e verdadeiros. Portanto, a Bíblia se garante como a verdade. E muitas pessoas perguntam, então, por que as palavras de Deus ficariam, então, dentro de um livro? Por que um livro? Às vezes eu perguntava isso, por que um livro? Sabe, eu fiquei pensando, uau, não é incrível que isso aqui são as palavras do rei do universo e ao mesmo tempo essas palavras do rei do universo podem estar dentro da minha mochila? Já parou pra pensar nisso? Parar pra pensar que a Bíblia, ela não é só para os cristãos. Às vezes nós pensamos que a Bíblia foi escrita para os cristãos, mas não é só para os cristãos. A Bíblia, ela também foi escrita para os não cristãos. E os não cristãos têm a oportunidade de lerem as palavras de Deus, porque você como um cristão, você entende o valor da oração, da comunhão com Ele, você consegue interagir com Ele, mas um não cristão, ele começa a ler aquelas palavras e ele tem um ponto de partida tangível. Sabe, é mais tangível, ajuda a raça humana a saber se relacionar com essas palavras que estão aqui. E é fácil você ler essas palavras, você memoriza essas palavras e você cita essas palavras. E aquilo começa a se tornar parte do teu vocabulário, se torna parte do teu dia a dia. Você começa a ver a Bíblia, ela aparecer espontaneamente no meio das suas conversas. E por sinal, questione o quanto que a Bíblia aparece sem você perceber, no meio da sua, dos seus diálogos em casa, nos seus diálogos com seus amigos, e o quanto que você cita a palavra, porque aquilo é um resultado de quão viva ela está dentro de você. Uma das coisas que eu mais amo sobre a Bíblia é o fato que ela é algo tangível, e muitas vezes eu estou lendo a Bíblia, e você já escutou isso aqui tantas vezes na Zion, que nós não temos que apenas ler a Bíblia, mas permitir com que a Bíblia venha nos ler. O que é isso? Que a Bíblia nos convida a um diálogo. Assim como você que tem um relacionamento com a tua esposa, com teu marido, com teu filho, com teu namorado, com teu pai, com tua mãe, com teu amigo, com tua amiga. Você não tem um relacionamento onde não existe uma troca de conversa, um diálogo. E da mesma maneira, ele, o teu pai, quer ter um relacionamento com você e ele fala coisas e você pode no teu momento de devocional parar e falar, Deus, uau, e você responde aquilo e você escuta aquilo como perguntas e você traz respostas e você leva perguntas e ele vem com respostas e você fala algo que você sente, você lê aquilo que ele sente, é um convite a uma interação e é isso que eu amo da palavra de Deus. Por isso eu falo que a Bíblia, ela tem que ser vista como algo que é uma comunicação direta. E ela diz, se você me abraçar, eu me garanto como verdade na tua vida. E você vai começar a andar os seus dias aqui na terra, e você vai começar a ver que tem situações onde a palavra já fala algo, e você vê acontecendo no teu dia a dia, e você fala, uau, a palavra já me alertava sobre isso. Uau, isso aqui é como a palavra diz lá em Provérbios, sobre o sábio, sobre o nécio. Olha aqui, isso aqui é o que a palavra diz, que aquilo que eu semear, eu vou colher. Uau, isso aqui é o que a palavra diz, que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. E você vai começar a fazer paralelos, e você vai começar a trazer a Bíblia e interpretar o teu mundo através das verdades bíblicas. E isso é a Bíblia falando, eu me garanto como verdade na tua vida. Faz sentido? E a gente chega então ao nosso terceiro ponto, e nosso terceiro ponto é que não apenas a Bíblia, ela é algo que origina do coração de Deus e não dos homens. Não apenas a Bíblia ela é direta e se garante, mas a Bíblia ela também requer de nós uma resposta. Abre comigo em Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago 1, versículo 22. Diz assim, sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. O que ele está dizendo? Você se engana quando você escuta e não pratica. O que é que você se enganou? Você pensa que aquilo que você leu vai causar um efeito na tua vida, mas você se enganou porque você não percebeu que a não ser que você venha praticar o que você leu, o efeito não acontece. Ele diz aqui no versículo 23, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente, presta atenção, versículo 25. O homem que observa atentamente a lei perfeita, sublinha isso aí, a lei perfeita, sublinha a próxima frase, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-a, será feliz naquilo que fizer. Olha só que incrível. A Bíblia requer de mim, requer de você uma resposta. Ele está dizendo aqui, olha, a lei, a Bíblia, ele descreve, o apóstolo Tiago descreve a Bíblia como a lei perfeita que traz a liberdade. Sabe, algumas pessoas olham para esse livro, eles pensam, nossa, isso aqui é um bando de leis, é um amontoado de regras, aquilo que eu posso, o que eu não posso fazer. E aqui o apóstolo Tiago está falando assim, olha, isso aqui é a lei perfeita. Mas sabe o que mais? A lei perfeita que te leva à liberdade. Não, isso aqui não é algo que te prende, isso aqui não é algo que te limita, isso aqui não é algo que te priva de prazeres ou de você viver a vida ao máximo ou em sua plenitude. Isso aqui, pelo contrário, é o que te liberta. Ele diz assim, e aquele que persevera, não é só uma vez, não é só as próximas duas semanas depois que você se converteu, ele diz, aquele que persevera na prática dessa lei, é o resto da tua vida. Aquele que fala assim, eu vou viver agora, agora que eu encontrei Jesus, tudo na minha vida vai ser baseado nisso. Que vira para a esposa e fala, agora eu encontrei Jesus, o nosso casamento tem que ser baseado nisso. Que olha para os seus filhos na mesa de jantar e fala, agora eu encontrei Jesus, esposa, nós vamos criar nossos filhos em cima disso. Agora encontrei Jesus, ele entra no escritório e fala assim, a minha profissão tem que ser de acordo com os princípios aqui. Agora encontrei Jesus, quando ele deita e está sozinho, no escuro, antes de pegar no sono, ele pensa, meu amanhã tem que ser vivido de acordo com isso. A minha vida, depois dessa terra, do outro lado da morte, tem que ser de acordo com isso. Ele está falando aqui sobre aquele que persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, ele diz, praticando-o, ele será feliz naquilo que fizer. Sabe, a Bíblia é a chave para a liberdade e para a felicidade. É isso que o apóstolo Tiago está nos dizendo nesse versículo. E a gente vê que o jeito mais óbvio, então, para responder para a palavra de Deus é seguindo e praticando os seus mandamentos. É a maneira mais óbvia de você ter, então, essa liberdade, esses benefícios que Tiago descreve nesses capítulos, ou nesse trecho. Então, o que acontece quando você diz, Théo, mas tá bom, eu entendi, mas eu já, ano passado, comecei em janeiro, em Gênesis, terminei em dezembro, em Apocalipse. Já li a Bíblia. Tem algum outro livro para ler? Deixa eu te falar uma coisa. A palavra de Deus, ela requer uma resposta contínua. E essa resposta contínua está descrita também lá em Hebreus, capítulo 12. Abre lá comigo, Hebreus, eu falei capítulo 12, não é. Capítulo 4, versículo 12. Ele diz assim, pois a palavra de Deus, Hebreus 4, 12. Ele diz assim, pois a palavra de Deus é viva e eficaz. Isso aqui não é qualquer livro. Esse livro, as palavras são vivas. Você pode ler sobre a Revolução Francesa, você pode ler sobre o descobrimento do Brasil, você pode ler sobre talvez a pandemia daqui 2 anos com tantos livros que vão sair, você pode ler uma biografia de Martin Luther King Jr. e são coisas que podem até te adicionar conhecimento, mas eles não são livros vivos. Isso aqui é um livro vivo. O que significa que você pode continuar lendo, vai ter constantemente uma fonte de vida saindo daquele livro, gerando vida dentro de você. Ele diz aqui no versículo 12 que ela é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto da divisão da alma e do espírito, de juntas e de medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração do homem. Significa que você pode estar em qualquer fase da tua vida. Em algum momento você pode entrar na palavra e as palavras que estão aqui na Bíblia vão começar a trazer discernimento. O que quer dizer isso? ela está cortando entre aquilo que é do espírito e aquilo que é da alma. E você vai ler as palavras e você vai começar a ver que Deus vai começar a trazer discernimento, distinção. Theo, isso aqui é da tua alma, lida com isso. Isso aqui é da tua carne, você traz convicção. Theo, isso aqui é do meu espírito, te traz esperança. Isso aqui é o que eu tenho pra você, são os planos que eu tenho pra você. Pai, mas eu já li esse versículo lá em 2019, eu li esse versículo em 2010, eu li esse versículo em 1998. Sim, traz efeito de vida em você, não importa quando, porque ela é viva, ela é eficaz, ela não é um livro histórico apenas. As suas palavras aqui dentro, nessas páginas, carregam vida e é uma força ativa na tua vida e na minha vida. É uma força ativa que não para de gerar conhecimento, revelação, vida, proximidade, paixão, fome por mais. E ano que vem você volta para mais. E ano que vem você volta para mais, porque ela continua sempre gerando vida. E eu termino então com João capítulo 17, versículo 25. João 17, versículo 25. Diz assim, Jesus orando, Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. Jesus está falando assim, olha, eles não te conhecem, mas eu te conheço. E estes sabem, os discípulos sabem que tu me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei. Aí que está a palavra. E continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Você está entendendo que ele não terminou com você? Você está entendendo que não é uma coisa que era só para aquele momento que você encontrou Jesus? Você está entendendo que é uma coisa que é contínua até nós estarmos em união completa na segunda vinda de Cristo com o nosso Deus, nas bodas do Cordeiro? Ele está dizendo, olha, eu continuarei a fazê-lo. Enquanto você estiver conectado comigo, eu continuarei a te revelar quem é Deus. Os discípulos estavam perto de Jesus e Jesus falava, se você me enxerga, você enxerga o Pai. Mas hoje, o Verbo está aqui. Jesus, as suas palavras estão aqui. E quando você lê as palavras de Jesus, ele continua até hoje te mostrando quem é o Pai. Theo, eu quero conhecer Deus. Se apaixone por esse livro. Theo, eu quero viver a vontade de Deus na minha vida. Seja biblicamente correto. Seja biblicamente embasado. Theo, mas isso aqui me parece como uma série de regras e leis. Deixa eu te falar. Isso aqui é uma lei perfeita. Que te leva à liberdade e à felicidade, de acordo com Tiago. Pai, nós te louvamos, porque o Senhor nos põe à disposição as palavras eternas da tua boca nessas páginas. E Pai, nós queremos valorizar essa Bíblia. Nós te damos graças a ti, Senhor, porque tanto aqui no Brasil, como na Europa, como no Equador, a maioria dos países que estão nos assistindo, carregarmos uma Bíblia em nossas bolsas, em nossas malas, em nossas mochilas, em nossas mãos, é uma liberdade que nós ainda temos. E nós te louvamos, Pai, porque mesmo nos lugares onde a Bíblia não é permitida, os nossos irmãos em Cristo estão recebendo a tua palavra de maneira sobrenatural, de uma maneira que só o Senhor é capaz de fazer um caminho para a Bíblia chegar para eles, e eles estão se alimentando daquelas palavras, que nós viemos ter esse mesmo zelo pela Bíblia que eles também têm. E eu peço, Pai, hoje, que para todos que estão nos assistindo, que durante essa série do Biblicamente Correto, que o Senhor venha estar pondo um apreço pela tua palavra, não só apenas para nós lermos a tua Bíblia, mas que nós viemos alinhar nossas vidas em cima da base bíblica. E que nós possamos terminar esse mês dizendo, nós estamos comprometidos a vivermos biblicamente correto. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.
Obrigado por ouvir o podcast. Siga o podcast para receber as últimas atualizações e compartilhe com um amigo essa mensagem.